Vou começar chamando o deputado Carlos Búrigo, do MDB, que estava muito próximo já desses números, já desse tema, durante a gestão anterior do governador José Ivo Sartori. Qual é a saída para a crise financeira? Sei que é uma pergunta difícil de ser respondida tão rapidamente, mas qual é o caminho, hein, deputado Carlos Búrigo? Bom dia, bem-vindo ao Atualidade.
Bom dia, Andressa, bom dia, Rosane, bom dia, Jane Guerra, ao deputado Mainardi e a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Realmente, esse é um tema difícil, mas o governo federal deu a possibilidade que os estados e os municípios com dificuldade financeira pudessem aderir ao regime de recuperação fiscal. Isso já pela Lei 159 de 2017, alterada pela Lei 178 de 2021. Isso possibilita que os estados deixem de pagar a dívida e automaticamente comecem a fazer a suspensão da dívida e uma retomada gradativa do pagamento por 10 anos, mediante um planejamento que demonstre o equilíbrio financeiro. Né? E eu costumo dizer que o Estado do Rio Grande do Sul não tem uma opção de aderir ao regime, é uma necessidade. Nós sabemos que ao longo dos últimos 50 anos, o Estado do Rio Grande do Sul apenas arrecadou em 7 anos. Isso foi fazendo que nós tivéssemos um equilíbrio fiscal negativo, né? E que chegou aí ao Estado do Rio Grande do Sul não poder mais fazer investimentos e, muito mais do que isso, não entregar as políticas públicas que é de sua responsabilidade, as coisas mais básicas para a sociedade, como é a segurança, saúde, educação, a infraestrutura, nosso estado e a logística. Portanto, nós estamos hoje numa situação melhor do que alguns anos atrás, porque nós temos hoje uma liminar que foi concedida ainda pelo governador Sartori, que estava governando o Estado do Rio Grande do Sul, que fez com que o Estado não pagasse mais a dívida para o governo federal. Desde 2017 até agora, são 13 bilhões de reais que ficaram aqui no Estado do Rio Grande do Sul. E isso junto com muitas ações que foram feitas no governo Sartori e continuadas pelo governador Eduardo Leite, possibilitaram que nós pudéssemos ter uma situação econômica e fiscal nesse momento melhor, pagando salários em dias, repassando os recursos para os hospitais, fazendo investimentos em áreas importantes como são as estradas, né? Mas essa liminar pode cair a qualquer momento e nós teremos dificuldade de ter um de novo equilíbrio. Então nós entendemos que o caminho, sim, é assinarmos com o governo federal esse regime de recuperação fiscal. E dessa forma, o nosso relatório é uma comissão que foi proposta e presidida pelo deputado Federico Antunes, com diversos colegas, ouvindo diversos deputados, secretários da Fazenda, o Giovanni Feltz, o secretário Marco agora, entendemos que o caminho que nós temos hoje é assinar esse regime de recuperação fiscal para podermos ser equilíbrio financeiro do Estado do Rio Grande do Sul.
Eu trago para a conversa, deputado Carlos Búrigo, do MDB, o deputado Luiz Fernando Mainardi, do PT. Eu acho que um de vocês está com o Viva Voz ligado aí, tá dando, ou está com o rádio muito alto, então só peço que cuide disso, já melhorou. Deputado Luiz Fernando Mainardi, do PT, bem-vindo aqui a essa discussão, esse debate na Rádio Gaúcha. A recuperação fiscal, o regime de recuperação fiscal é um dos caminhos ou o senhor diz que não? Bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane. Jane, cumprimento a todos os ouvintes e meu colega deputado Búrigo. O regime de recuperação fiscal, se nós aderirmos, ele se transforma no único caminho. Porque com ele nós temos que abrir mão de outros caminhos possíveis. Nós ouvimos, ao longo de 4 meses, muitas autoridades, técnicos, especialistas, nós ouvimos ex-secretários da Fazenda, nós ouvimos 7 ex-governadores, nós ouvimos, enfim, pessoas que debateram a situação, o passado, a situação atual e o futuro. E nós não temos mais dúvida, por exemplo, que essa situação da dívida do Rio Grande do Sul é insustentável, é ilegítima e nós não temos que pagar. Por razões muito simples. O Rio Grande contratou 9 bilhões e meio, pagou do início de 99 até agora, até 2017, até junho de 2017, 37 bilhões e devemos 70. Contratamos 9,5 bilhões, pagamos 37 e devemos 70. Os juros aplicados são juros que não se aplicam entre os entes federados. De 6,17, depois do governo Tarso, se reduziu. Os índices de correção que se aplicou são absolutamente ilegais. Por quê? Porque são, o índice foi definido pela Fundação Getúlio Vargas, e a Fundação Getúlio Vargas é uma entidade privada. Deveria ser pelo IBGE. Deveria ser, portanto, pelo IPCA. Portanto, nós questionamos essa dívida. O Tribunal de Contas questiona. Os ex-governadores foram obrigados a pagar, mas eles também sabem que o Rio Grande não vai pagar. O único estado que aderiu é o Rio de Janeiro e não cumpre o regime de recuperação fiscal. Portanto, a solução da dívida não é nós nos submetermos aos ditames que vêm dos tecnocratas do Ministério da Fazenda, que impõem todo tipo de restrição. Por exemplo, eles obrigam as secretarias de Estado a mandar relatórios mensais do que nós estamos fazendo. Nós temos que submeter o nosso orçamento à análise e aprovação deles. Eles obrigam o Rio Grande do Sul a abrir mão das ações que, porventura, nós achamos corretas em defesa do nosso Estado. Isso não é uma relação federativa. Isso é uma imposição. Isso é submeter o Rio Grande ao ditame de quem se acha, entende, o único dono da razão e que oferece apenas um caminho. Nós discutimos, por exemplo, também a questão da receita. Por exemplo, quando se criou, há 20 e poucos anos, a Lei Candir, em que o dólar valia um real valia um dólar, se justificava. Passado esse tempo, o Rio Grande é um grande exportador de commodities. Perdeu 80 bilhões que a União não nos pagou, perde 4 milhões por ano, e nós não tratamos isso como se fosse uma solução, e é uma solução. Nós estamos exportando matéria-prima que poderia ser transformada internamente. O outro elemento importante que eu quero citar aqui, que foi unânime entre os ex-governadores, entre todos que falaram, é o seguinte: sem um forte programa de desenvolvimento, o Rio Grande não tem futuro, que passa pelo processo de industrialização dos produtos. Nós precisamos reter produtos aqui que são exportados. Nós temos matéria, nós temos madeira, soja, minérios. Isso tudo se transforma lá fora, se gera emprego e renda. Aqui dentro poderia gerar tudo isso e mais tributos. Nós não questionamos, nós aderimos simplesmente ao que o governo nos ofereceu. Há uma outra realidade, portanto. Sem desenvolvimento econômico, sem nós cobrarmos aquilo que é de direito do Rio Grande e sem nós exigirmos mudança na legislação tributária, nós vamos continuar vendendo patrimônio público, né, endividando o Estado, porque essa adesão ao regime é um endividamento total. Os futuros governadores não terão a mínima condição de pagar. E, por último, nós estaremos submetidos ao ditame do governo federal, perdendo as condições, inclusive, de governança ou de governabilidade aqui no Estado, que é o que o regime impõe a todos nós.
Eu tenho uma pergunta para o deputado Búrigo. Diante desses argumentos usados pelo deputado Mainardi, deputado Búrigo, qual é a avaliação do senhor que participou da outra comissão que chegou à conclusão no sentido contrário? Por muitos anos nós ouvimos que a solução é cobrar o que era devido da Lei Candir, é modificar a Lei Candir e é renegociar a dívida, aliás, é fazer uma auditoria da dívida. Mas há um problema imediato agora, que é o Rio Grande do Sul não está pagando as parcelas da dívida. Qual é o seu argumento em contraposição ao do deputado Mainardi, que participou da outra comissão?
Bom, primeiro eu respeito muito a posição do deputado Mainardi. Ele realmente está colocando aquilo que ele e o seu partido pensam, que nós continuamos ter um Estado que gaste mais do que arrecada para que possa fazer que a economia gire. Isso se demonstrou ao longo do tempo que não é eficaz, não é eficiente. Então, é verdade que nós fizemos isso ao longo do tempo e nós aumentamos a nossa dívida e não trouxemos para o Rio Grande do Sul desenvolvimento. Ao contrário, nós hoje perdemos em competitividade para Santa Catarina, Paraná e outros estados. Então, eu quero dizer que muitas vezes esse discurso da Lei Candir, que é lá de 1900
de 97, que o Rio Grande do Sul, na desonarização da exportação, perdeu os recursos, todos tentaram buscar o melhor equilíbrio. E agora, no governo Eduardo Leite, que conseguiu fazer uma negociação. O deputado Maynard teve, do seu partido, 12 ou 13 anos, o presidente Lula e a presidente Dilma, e também aqui o governo do Estado, Tarso, e também não conseguiram resolver esse problema. Então, se fosse tão fácil e tão simples, isso já teria sido resolvido. Então, acho que nós não podemos mais ficar em hipótese, né? Nós temos tudo aquilo na nossa vida, principalmente na questão pública, aquilo que é o ideal e aquilo que é o possível. E numa busca do que é o ideal, nós estamos fazendo com que a nossa população deixe de ter políticas públicas na área da segurança, que é tão importante para todo o segmento econômico do Rio Grande do Sul, na área da saúde, na área da educação, que o Estado do Rio Grande do Sul, a cada ano que passa, piora seus índices na área da educação, na infraestrutura, nas estradas, que para nós podemos atrair empresas, emprego e renda. Então, eu acho que chegou de nós só discursarmos e falarmos daquilo que é o ideal e deixarmos de fazer aquilo que é possível. Portanto, eu tenho convicção, dentro daquilo que a gente trabalhou no governo Sartori, fazendo a lei de responsabilidade fiscal, mexendo na Previdência, instituindo a Previdência complementar, extinguindo 13 fundações ou órgãos que não têm mais necessidade de estar junto com o Estado do Rio Grande do Sul, porque a iniciativa privada entrega melhores serviços, debatemos a questão da CE, aprovamos a CE. Então, é um Estado que está se modernizando, né? Começou as ações do governo Sartori e tem continuidade agora no governo Eduardo Leite. E nós temos convicção que para que nós possamos ter os nossos gaúchos e gaúchas tendo os serviços essenciais no seu dia a dia, nós precisamos sim fazer adesão ao regime de recuperação fiscal, porque se cair a liminar do STF, nós temos que voltar a pagar a nossa dívida mensal em torno de 400 milhões de reais e mais os 13 bilhões que nós deixamos de pagar nesse período. Então, eu tenho convicção que o ajuste fiscal e o equilíbrio financeiro não tem fim nele mesmo, mas possibilitará que o Estado volte a investir em políticas públicas necessárias para a nossa população.
Deputado Maynard, e o papel das privatizações das estatais dentro da adesão ao regime? O ciclo do que era para ser vendido já se encerrou? Qual é a sua opinião?
Essa é uma das condições ou condicionalidades impostas pelo chamado regime que o governo quer aderir. Eu estava observando sobre isso e lembro que disse o governador Simões, a nossa posição na comissão não é uma posição apenas do PT, é uma posição que é comungada por todos. Por exemplo, o Simão perguntou, e depois, vão vender o quê? Um pedaço do Rio Grande? A continuar esse modelo que está aí? Esse modelo que está aí é um modelo que ele tem a austeridade como um fim em si mesmo, não como um meio. E sendo um fim em si mesmo, não há solução. O endividamento cresce, está aí, desde 97, Sartori e 2017, perdão, Sartori e Leite não pagam a dívida, cresceu 13, 14 bilhões. Nós temos uma dívida hoje com funcionalismo brutal, porque nós vamos chegar a 8 anos sem reajuste, isso vai dar 50% de arroxo salarial. O que significa isso? Imagina, e daqui para frente, se aderir, os servidores poderão só recompor as perdas futuras. Essa perda passada, de 8 anos, vai ficar congelada, sei lá, por 6, 8, 10 anos. Esse modelo que está aí é um modelo que não está dando certo. Sem indústria, a indústria é o motor da economia. E esse modelo que está aí, ele desprestigia, ele desestimula a indústria nacional. Se o motor da economia é a indústria, o poder de compra, a demanda gerada pelos salários é o combustível. E o que nós estamos vendo? O governador oferece a metade, 50% da inflação do ano passado, que foi de 4 e pouco, para recompor o piso regional de salários. Congela os salários dos servidores. Ou seja, nós estamos vivendo uma situação, né, em que não há desenvolvimento, e sem desenvolvimento não há saída para a crise, porque o que nós vimos agora? Eu vi nós agora, semana passada, cresceu 30 e poucos% a arrecadação do ICMS. Cresceu porque teve um pouco de recuperação da economia, mas cresceu fundamentalmente por causa da inflação, do preço dos combustíveis, do preço da energia.
Então tem uma relação direta o crescimento da economia com o aumento da receita. Quem olha a gestão do Estado apenas, do ponto de vista das despesas, gera um círculo, né, que é contrário àquilo que nós precisamos. Gera um círculo de cada vez mais diminuição do tamanho do Estado, okay, das atividades econômicas e da própria economia. Isso gera, no nosso entendimento, cada vez mais dificuldades para recuperarmos as funções públicas, que é para o qual existe o Estado. Para ter dinheiro em educação, saúde, infraestrutura, segurança, nós precisamos ter mais arrecadação. E como é que você faz? Fazendo a economia crescer, e não é através das privatizações e da diminuição do tamanho do Estado.
Ok, nós agradecemos pelo debate em alto nível aqui, trazendo os argumentos dos dois lados, deputado Luiz Fernando Mainardi, do PT, e deputado Carlos Búrigo, do MDB. Bom dia, bom trabalho para os senhores.
Muito obrigado.
Bom dia. Todos e bom trabalho a todos. Uma boa semana.
Valeu, muito obrigada, Luiz Fernando Mainardi e Carlos Búrigo, conosco aqui no Atualidade.